Então, hoje nossa tarefa é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Filemon, Tito, Filemon e Hebreus. Então, começando em 1 Timóteo, a gente vê que a saudação é um pouquinho mais incrementada, né? Além da graça e paz, vem a misericórdia. Então, Timóteo, nas duas cartas, ele aumenta, além de graça e paz, a misericórdia. E nas duas introduções, ele chama ele de filho. No primeiro, ele diz, meu verdadeiro filho na fé. E no segundo, ele diz, amado filho. Então, nos dois, ele diz isso. Só passando assim rapidamente pelo assunto de Timóteo, ser filho de Paulo, e sobre uma pergunta que o Rodolfo fez, né, sobre Hebreus, né, que o pessoal fica discutindo que se foi Paulo que escreveu, que se não foi e tal, aquelas coisas todas. E meu pai sempre falou, é Paulo e não tem conversa. Paulo em Hebreus fala isso, Paulo em Hebreus fala aquilo e tal. Mas, e eu sempre tive a convicção que tem várias coisas assim muito características de Paulo. Apesar de que o estilo é bem diferente dos outros escritos, por isso que o pessoal fica imaginando essas coisas. Mas aí eu li ontem na Bíblia Dake, aí ele fala, ele apresenta no início da carta de Hebreus, ele apresenta tipo seis, sete itens bem definitivos que eu nunca tinha visto, e falou assim, não se tem notícia de nenhum outro que estava preso e escrevia cartas. Só Paulo que era preso e escrevia cartas. E no fim ele fala irmão Timóteo. Aí eu falo assim, irmão Timóteo? Aí eu falo assim, será que Paulo chama Timóteo de irmão? Aí a gente vai ver em vários outros lugares ele chama, quando ele está referindo a outras pessoas, então ele fala irmão Timóteo. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus e o irmão Timóteo. Então várias vezes ele usa esse mesmo termo. Então, quando ele se dirige a Timóteo, ele se chama ele de filho. Quando ele fala de Timóteo para outros, ele chama de irmão. E Timóteo e Tito, os dois, ele fala sobre a mocidade deles. Realmente a gente não sabe a idade exata deles. Ele fala, ninguém despreza a sua mocidade e tal. Mas ele dá ordens para eles fazer coisas que são muito acima da idade deles, né? Não seria uma coisa pela maturidade pessoal deles, pela idade deles, eles não poderiam estar fazendo. Ordena assim, cada igreja, não aceita acusação contra o presbítero, coloca assim, ordena as coisas assim, faz as coisas assado, né? Fala várias coisas que só um apóstolo pode fazer. E Timóteo não era apóstolo, ele nunca, ele sempre fala Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, Paulo, ele nunca chama Timóteo de apóstolo. E ele dá ordem para Timóteo e Tito fazer coisas que só o apóstolo pode fazer. Então, como que você interpreta isso? Timóteo, Tito e outros, que nós não temos cartas deles, mas que eram da equipe de Paulo. Ele fala, fulano deixei em tal cidade, Beltrano deixei em outra cidade, fulano foi assim e tal. Eles eram braços e pernas e pés e mãos de Paulo, certo? Então, assim, pela maturidade deles, talvez eles não pudessem fazer tal coisa, mas porque eram extensões do ministério de Paulo, eles podiam fazer, entendeu? Então, não era motivo de orgulho, não era motivo de exaltação deles mesmo, mas era uma questão de fazer parte da equipe. Então, a pessoa fazendo parte de uma equipe, estando em submissão, estando em sintonia, estando ligado, ele pode fazer coisas que pessoalmente ele não poderia fazer, né? Vocês vão expulsar ele daí? Vocês vão. Desde que vocês não fiquem olhando para ele, ficam olhando para mim. Corre atrás. Então, se você faz parte de uma equipe apostólica e se você pode servir de extensão do ministério de outra pessoa e você pode fazer coisas que você mesmo não poderia fazer, mas como você está debaixo de uma linha de autoridade, você pode fazer, né? Por isso que ele falou, ninguém despreza a sua mocidade, mas ele deu exatamente ordens para ele. Você tem que ser exemplo, você tem que dedicar a palavra, você tem que fazer uma série de coisas, mas você vai exercer uma autoridade desproporcional ao seu status. Você pessoalmente não poderia fazer essas coisas, mas como você está na equipe de Paulo, está ligado com Paulo, então você pode fazer as coisas porque você está debaixo da autoridade dele. É um princípio bíblico que a gente vê aqui sobre a atuação apostólica, que o próprio apóstolo não precisaria de estar na igreja, ele poderia mandar alguém da equipe dele e alguém da equipe dele, agindo em sintonia com ele, poderia exercer essa mesma autoridade e seria bem sucedido, né? Seria algo que realmente funcionaria. Então é como se fosse braços e pernas, extensões de Paulo. Então assim, a equipe dele trabalhava junto com ele, andava no mesmo espírito, andava na mesma coisa. Então se um falava, era a mesma coisa do outro estar falando, porque ele está dentro dessa linha, dentro desse fluir de autoridade. Talvez nós podíamos dizer, eu não sei se mais à frente aqui, que eu às vezes não ponho muito na ordem, mas vamos dizer assim, um dos temas das duas epístolas, das duas para Timóteo, e acho que chega a estar em outras, mas nessas duas é muito forte, talvez em Tito também. Então mostra que é uma preocupação muito forte de Paulo, que tem dois tipos de palavras. Tem palavras que não adiantam e que trazem só confusão e só divisão, e tem palavra que é a base de salvação, que se você estudar, você é salvo, se você pregar, você é salvo, as pessoas que te ouvem são salvos. Então ele fala, cujas palavras alastram como gangrena. Gangrena é uma coisa que faz você amputar até um membro do corpo, né? Gangrena é uma coisa terrível. Então ele diz, cuidado e cala a boca desses obreiros. Ele fala, você precisa calar a boca desses obreiros falsos. E as suas palavras alastram como gangrena. Evita as vossas discussões, não entra nessas coisas. Então ele fala muito de palavras que não edificam, que trazem problema para a igreja, doença e morte, e fala sobre a palavra que traz vida. Então assim, ele está combatendo palavras inúteis e falando sobre palavras úteis. Então assim, isso pode ser um dos temas dos dois Timóteos, das duas epístolas de Timóteo, é essa questão de você cuidar com a palavra que está errada e seguir para a palavra que está certa. E eu quero alertar vocês então o seguinte, gente, presta muita atenção, porque às vezes, por exemplo, eu estava vindo hoje mesmo e pensando que às vezes você tem alunos que fazem perguntas e pelas perguntas você percebe em que frequência a mente dele está trabalhando. E eu estava até pensando assim, poxa, mas tinha que ter um jeito de ajudar, talvez, às vezes, certas pessoas que têm problemas com... Porque você percebe pelas perguntas que a pessoa não está perguntando o que interessa, entendeu? Ela está perguntando coisa que é exatamente esse tipo de coisa aí. E, assim, e toda vez que vai perguntar, é aquilo lá. Então, assim, a gente precisa discernir esses dois tipos de palavras. Se não tem nada mal em você ter curiosidade, querer saber coisas, querer saber quem escreveu Hebreus, por exemplo, nós não podemos ser categórico. A gente crê que foi Paulo e tem muitos argumentos a favor, mas se alguém crê que não foi, tem todo direito, porque a Bíblia realmente não fala quem foi. Então assim, é uma coisa que é de opinião, tem argumentos a favor e contra, você não pode ser dogmático sobre isso, mas isso não é muito central para a nossa edificação através de Hebreus. Então assim, aqueles anjos que os homens coabitaram eram anjos mesmo de verdade, que geraram gigantes, são coisas que a Bíblia cita, mas não entra em detalhes, não temos certeza. Então sempre se você vai fazer perguntas, e eu uso um termo que talvez não é meio controverso, mas eu falo assim, perguntas teológicas. Se alguém é muito teológico, por isso que esse curso aqui não é chamado curso teológico, não é um curso teológico. Você não ganha diploma em teologia. E eu abomino, assim como eu abomino psicologia, eu abomino teologia na acepção da palavra do que é usado normalmente. Não no sentido de conhecer Deus, a ciência sobre Deus e tal. Então, teologia tem teologia viva. Nós usamos o termo teologia viva, é diferente de teologia do jeito que o pessoal entende teologia. Mas muitas vezes é conhecido que pessoas incendiadas por Deus, cheio de vontade de servir a Deus, cheio de entrar no ministério, vão para o seminário, saem do seminário frias e totalmente mortas. Então lá eles estão recebendo uma carga imensa de informações que, na verdade, assim, grande parte das Bíblias de estudos, comentaristas, essas coisas, é tudo esse tipo de coisa. Você lê, você perde a vida da palavra. Por isso que eu não gosto de Bíblia de estudo muito, normalmente. Agora, vai lá para pesquisar uma coisa, pesquisar outra, beleza, mas não gosto, me distrai muito ficar olhando aqueles. Sim, eu quero pegar a palavra, eu não quero pegar a opinião de alguém sobre a palavra. Então, é muito importante você fugir de linhas teológicas, coisas. Sabe, que entra o quê? Vãs discussões, sabe, tentando pôr, como é que chama, rótulo em você, que rótulo que você é, que partido que você adota. Meu pai nunca nos ensinou nenhuma linha teológica, nenhuma, ensinou a Bíblia, leia a Bíblia, pensa a Bíblia, e se você quiser ler livros, que comentaristas, coisas, para tirar alguma dúvida, ver alguma coisa que está discutindo, vai, está tranquilo, mas não se apega muito a isso, porque isso não vai trazer vida. Então, como que você vai saber a diferença entre teologia morta e teologia viva? Lê as cartas de Paulo, o que ele fala? Produz santidade? Tem a ver com sua relação com Deus? Leva você para mais perto de Deus? Tem alguma coisa que vai trazer vida para você? Aí é bom. Mas é uma coisa que é só discussão de palavras, de termos e de preferências mentais e coisa assim? Não, isso aí não vai edificar nada. Isso é interminável. Você viu o que ele fala, que os falsos obreiros, eles vão e ensina, e enfia pelas casas e ensina mulheres que não tem mais o que fazer, que fica sempre aprendendo e nunca chegando à verdade. Vocês viram o que ele fala nisso? Assim, uma coisa assim, são conversas intermináveis, sabe? Discussões que não têm fim, coisas que não levam à vida prática. Coisas que tem a ver com informação que vai salvar. Está na Bíblia, mas salva você? Tem a ver com isso? Se não tem, se não traz vida, se não leva a santidade, se não leva a vida, se não traz edificação, se não faz você chegar mais perto de Deus, então é uma coisa desnecessária. Então, assim, a gente precisa estar sempre pensando. Essa palavra que eu vou ministrar, vocês vão ministrar a palavra numa igreja, numa reunião, em algum lugar, ele vai fazer com que as pessoas saiam como? O que eles vão ganhar de saldo final? Porque lembrar de tudo que você falou, eles não vão lembrar. Então, assim, o importante não é tudo que você vai passar. O importante é qual o resultado que isso produz. Produziu você algum resultado? Você quer que produza resultado neles? Talvez o que produz resultado em você não produza neles, entendeu? Talvez você tenha que usar outro caminho, mas o resultado que produziu em você é bom para eles, porque é vida, né? E produziu vida, aí você vai falar com certo pessoal, aquilo que produziu vida para você não é. Então, na hora, às vezes, o Espírito Santo tem que dirigir você para outro versículo, para outra coisa, para outra terminologia, para outro exemplo, alguma coisa, porque no fim você não está querendo dar aquela folha que você preparou, você não está querendo ler todos aqueles versículos que você preparou, você está querendo que eles tenham a vida que você tem. Então, muitas vezes, na verdade, é normal. Tipo, você tem 20 versículos que você anotou. Sabe quantos que você vai usar na sua pregação? 3. 2. Você não pode usar os 20. Você mesmo já. Quantos aqui já sofreram em pregação interminável que você não aguenta? Sabe, é coisa. Eu saí de uma pregação uma vez e o meu cunhado saiu falando assim: mas que espada. A pregação foi uma espada. Eu olhei para ele e falei: gente. Comprida e chata. Aí eu, bom, então. Então, assim, você cansa as pessoas, você transmite informação, mas você não transmite vida, não é algo que toca nas pessoas. Então, você precisa estar olhando nos olhos das pessoas, precisa estar vendo se elas estão recebendo. E se não estão recebendo, você tem que mudar de estratégia, você tem que mudar alguma coisa. A vida que você tem, isso é importante. Agora, o que você quer que as pessoas tenham? A mesma vida que você tem. Então, você tem que procurar qual o versículo, qual o caminho para que essa vida que você tem passe para os outros. Então, teologia só é útil se trouxe vida para você e vai trazer vida para as pessoas. Isso, por isso que chama teologia viva. E, na verdade, ela está muito ligada com oração. Teologia viva está ligada com oração. Você não precisa, não pode pegar uma palavra requentada, uma palavra que alguém falou, uma palavra. Você precisa pegar uma palavra que Deus vive com em seu espírito na oração e que você sente que isso te traz vibração. Né? Mais um negócio vocês fazem na leitura, né? Eu não sei se acontece com vocês na leitura. Vocês leem algum dia e não sente nada de nada? E não escreve nada, entendeu? Você não é obrigado, não é uma lei. Não precisa escrever nada. Eu tenho que sentir alguma coisa. Nossa, esse capítulo aqui é Efésios. Eu li Efésios e não senti nada. É. Mas você não pode ficar inventando sentir só porque Efésios é maravilhoso e tal. Mas Você leu Filemon, quem vai sentir alguma coisa em Filemon? Mas pode ser que você sinta muita coisa em Filemon e não sente nada em Efésios. Escreve o que você sente. Entendeu? Então, assim, teologia viva, ela é algo que mexe com a sua vida e você não força a vida, você não produz a vida, você recebe a vida e você registra a vida e você transmite a vida para as outras pessoas. Então é isso que Paulo está querendo dizer. E a vida, quando eu falo vida, é vida, 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 o que é vida? Vida não é curiosidade mental, não está matando minha curiosidade mental. Vida é algo que me traz mais perto de Deus e algo que me leva a ser mais santo, algo que me dá mais fé, mais esperança, mais amor, entendeu? Essas coisas que ele está batendo muito a tecla aqui, né? Aqui em 1 Timóteo, ele fala 3 vezes Deus Salvador. Que ver Jesus como Salvador é frequente, mas você vê Deus Salvador, você não vê muito não. E parece que Paulo, então Paulo quando ele está escrevendo, ele tá transmitindo o que está sentindo. Então ele já começa no início, né? Timóteo 1, ele fala, segundo mandar de Deus, nosso Salvador. E de Cristo Jesus, esperança nossa. Depois ele chega no 2, 3 e fala, pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E 4, 10, ele fala, pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especificamente dos que creem. Então, Paulo está impressionado de que não é só Jesus que é Salvador. Se Deus mandou Jesus, então Deus é Salvador também, né? Não é que Deus veio pessoalmente para fazer, ele mandou o filho dele fazer. Mas como a ideia é dele, então ele é Salvador. Então ele tem uma forte revelação aqui de Deus como Salvador. E aqui você vai perceber que foi Paulo que escreveu Romanos 9 e é Paulo que escreveu Timóteo, né? É o mesmo Paulo. Só que Paulo em Romanos 9 ele diz que tem vasos para destruição, vasos para honra, vasos para desonra. Que Deus escolheu antes de nascer, escolheu Jacó, rejeitou Esaú, e uma série de coisas. Foi Paulo que escreveu isso. Aí você pensa, então é predestinação. A pessoa é predestinada para o inferno, é predestinada para o céu. E Romanos 9 é muito forte, muito claro sobre isso. Mas é Paulo que escreveu aqui. O que, que Paulo escreve aqui? Ele escreve em 2, versículo 4. 3 e 4, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, mais uma vez você nota que nem é um outro escritor da Bíblia, é o mesmo escritor da Bíblia. Paulo adora fazer isso, ele chama paradoxos paulinos, entendeu? Ele adora falar os contrários e deixar você debatendo, sabe? Paulo, mas resolve, você acha que nós somos predestinados ou a gente pode todos ser salvos? Por exemplo, alguém fala assim, Cristo morreu só pelos salvos. Pera essa versículo aqui, impossível, Cristo não morreu só pelos salvos, Cristo morreu por toda a humanidade e Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, há chance para todos serem salvos. É possível todos serem salvos. Né? Se não são salvos, é porque não há uma correspondência no coração da pessoa. E Deus, pré-conhecendo aquilo que a pessoa vai fazer, ele pode predestinar, eleger e tal, mas ele já sabe o que a pessoa vai escolher. Mas isso não tira a liberdade da pessoa escolher. Então, assim, você precisa andar num paradoxo. O paradoxo significa que você não pode pegar nenhum e nem o outro. Você tem que ficar no meio, sabe? Uma hora ele puxa para cá, outra hora puxa para lá. Por exemplo, o motor do carro, o pistão sobe, e aí a gasolina entra, depois ele desce, né? Então assim, mas ele sobe, eu sou a favor dos que sobe, eu sou a favor dos que desce. Mas no carro ele sobe e desce, entendeu? Ele, só que não sobe e desce na mesma hora, ele sobe e desce em horas diferentes. Então, tensão, esse braço aqui, por exemplo, quando ele levanta, um músculo relaxa, o outro fica apertado. Quando ele baixa, o outro relaxa, o outro fica apertado. Então, assim, a verdade é que se a Bíblia diz duas coisas que são totalmente contraditórias, significa que todas duas são verdade. E você não consegue compreender? Não tem problema, porque a sua mente é muito pequenininha e a de Deus é muito grande. Então, ele consegue a tensão dinâmica entre as duas coisas. Entre as duas coisas, ele está na eternidade, você está no tempo. Como que você vai entender isso? Não, nem tente entender. Alguém perguntou para o Ortiz... o Ortiz, uma vez alguém perguntou para ele assim, Você crê na predestinação ou livre-arbítrio? Ele falou assim, e por que você está fazendo a pergunta? Está vendo? Mais uma vez, a questão de qual a intenção. Por que você está fazendo essa pergunta? Porque se eu sou predestinado para o inferno, eu vou curtir a vida. Ele falou assim, então vai curtir a vida. Ele não respondeu a pergunta se ele queria predestinação ou livre-arbítrio. Ele só falou, se essa é a sua intenção, se é isso que você pensa, você está perdendo tempo servindo a Deus. Entendeu? Então, assim, não há uma resposta categórica. A Bíblia não dá. Se a Bíblia não dá, por que você está dando? Fica entre as duas coisas e fica assim, ai, ai, ai. É, fica entre as duas e entenda, né? Nós precisamos ter temor, nós precisamos ter temor, porque pode ter aceitado Jesus, pode ter visto Jesus como crucificado, pode ter recebido a fé milagrosamente, como Paulo fala, fala assim, eu que era pecador, eu que era o pior dos outros, mas a graça de Deus me alcançou, desde o ventre da minha mãe me escolheu. E aí ele fala assim, mas eu fazia por ignorância, por isso Deus usou da sua misericórdia. E ele fala assim, eu corro para não ser no fim desaprovado. E ele diz, Deus fala, o justo viverá da fé, mas se ele olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, esse negócio de falar que uma vez salvo, sempre salvo, conversa fiada, porque o justo é salvo pela fé, põe a mão no arado, olha para trás, perde o que ele tinha. Então ele fala, garanta a sua salvação, trabalhando, perseverando, toma cuidado. E Paulo fala assim, gente, eu estava com medo que todo meu trabalho foi em vão, vocês receberam pelo Espírito Santo, vocês receberam a graça, agora vocês vão largar tudo, entendeu? Então assim, não deixa eu perder meu trabalho, cuidado, não perca seu trabalho, não faz eu perder meu trabalho, não creia em vão, não receba a graça de Deus em vão, entendeu? Então a graça de Deus vem, mas ela pode ser recebida em vão. Então, assim, essas exortações de Timóteo, você recebeu o dom para a imposição de mãos. Isso é sobrenatural. Eu não pedi para receber um dom. Isso, se puseram as mãos e falaram, você tem tal dom. Isso é sobrenatural, isso é graça, isso é Deus que quis, né? Maravilha. Desperte o dom que há em você. Ou seja, você precisa agir. Exortação. Porque se vai acontecer, querendo ou não querendo, não precisa me exortar. Eu vou ficar na minha em uma hora, porque é Deus, não é? Deus que faz, Deus vai operar, Deus vai fazer. Não, a graça vem e a graça não nos isenta de responsabilidade de nós termos que atender a exortação e se não essa graça, receber a graça de Deus em vão. Né? Então, Paulo vivia com essa urgência em cima dele, eu preciso correr, eu não vou lembrar das coisas para trás, eu vou avançar, e no último momento pode ser que eu possa pôr tudo a perder. Ele sempre pensava assim, no último momento eu posso pôr tudo a perder, eu não vou fazer isso, eu vou perseverar, e vou confiar, e vou ficar, entendeu? E aí ele exortava as pessoas, não descuide, zele, você recebeu uma coisa preciosa, não seja, assim, como é que fala, irresponsável sobre isso. Cuide dessa coisa, desperte isso em você, anda com isso, porque senão as consequências são muito graves. Então, aí nós chegamos a uma palavra-chave que vocês levantaram sobre Timóteo, que é consciência. Consciência é uma palavra-chave de Timóteo. E o que, que ele fala sobre consciência? Vários versículos ele falando sobre consciência. A primeira vez que ele fala no 1:5, ele fala... O fim dessa demonstração, o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, há uma ligação entre consciência e fé. Sabe? Há uma ligação entre... Segura a boa consciência, senão a fé vai embora. E fé fingida é você estar na igreja, é você estar pregando, você estar orando, estar fazendo tudo, mas a consciência está te acusando. Tem uma coisa, não está na luz, você não confessou, você não condutou. A sua consciência está dizendo, você é um hipócrita, você é um falsário, né? Você está apresentando para os outros uma coisa que você não é. Ou seja, então a consciência boa não quer dizer que a gente nunca pecou, mas quer dizer que tudo que eu faço está na luz, alguém sabe. Alguém sabe que está debaixo do sangue, né? Pode ter sido 70 vezes, 7 vezes no dia, assim, não tem problema. Mas eu tenho ousadia para entrar, não é por causa das minhas obras, não é porque eu sou bom, mas eu estou na luz, eu não estou com falsidade. Entendeu? Porque se você estiver com falsidade, com hipocrisia, o sangue não cobre, você não está coberto pelo sangue, você não está perdoado e você está fingindo e a sua fé é falsa, se a sua fé não é verdadeira. Ele fala fé não fingida. E aí, os outros lugares aqui que ele fala, quer ver? O 19, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Tá vendo? Você recebe a fé. De onde vem a fé? A fé vem de Deus. Você ouve a palavra transmite fé. Mas quando que a palavra vai produzir fé em você? Não é quando você quer, é quando Deus te pega e a fé vem. Então Deus gera você pela palavra. Tum! Você crê e você nem sabe como é que você crê, mas de repente aquele mesmo versículo que você ouvia, nunca cria, de repente pega você e você crê. Então tá bom, a fé, a origem dela vem de Deus, mas a manutenção dela vem de nós. Se você não guardar a fé, o mistério da fé, numa boa consciência, a fé vai embora. Entendeu? Então a fé vem de Deus pela palavra e abrindo a sua mente, tirando o véu para você receber. Mas a consciência, ele falou assim, eles deixaram a boa consciência, naufragaram na fé. E isso atormentava muito Paulo, sabe? Isso atormentava muito ele de ver tantos falsos obreiros, pessoas que talvez um dia que eram certos na fé e perderam a fé porque não andaram com a consciência correta. O 3:9 ele diz, para os presbíteros, né? Para os bispos, guardando o mistério da fé numa consciência pura. O 6:10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Então você pode se entregar ao dinheiro e a fé vai embora. Percebe? Então a fé é uma planta divina, sobrenatural, mas ela depende de você preservar ela, conservar ela. E como é que você conserva a fé? Mantendo uma boa consciência. Então você tem que manter uma boa consciência que a fé é de Deus, veio de Deus, está em você, vai crescer e vai prosseguir. Mas se você começa a fazer assim, ah, eu quero mais dinheiro, começa a se entregar para a avareza, a fé vai embora também, entendeu? Então a fé, ela depende de nutrição, depende de preservação. O 12, ele fala, peleja boa, peleja da fé, poder da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E o 21, a qual professando alguns se desviaram da fé. O que foi comentado aí, parece que Paulo está tendo uma revelação de Deus quando ele escreveu essa carta, porque ele chama Deus de Salvador, e depois, em vários momentos, sem mais, sem menos, e a gente sabe que esse é o estilo de Paulo, né? O avião está andando na terra, então ele está dando exortação. Quando ele está dando exortação, ele começa a entrar em revelação, ele vai. Então, mesmo Timóteo, que é muito prático, ele faz isso também. Você percebe? Tem hora que ele está falando, faz isso, faz aquilo, depois de repente ele começa a fazer, e começa a dar um repente nele. Ele fala assim, eu era blasfemador, o capítulo 1, 13, ele fala assim, eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância, na incredulidade. E depois ele fala, fiel é essa palavra e digno de toda citação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Então esse é o assunto. E aí ele fala, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ele ainda está falando sobre essa questão da graça de Deus ter alcançado ele. Mas aí ele dá essa frase aqui. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então ele comenta isso no primeiro capítulo e no capítulo 6 ele termina falando a mesma coisa. Então parece que ele está tendo uma revelação de Deus no trono bem mais forte, então é bem mais do que outros lugares, né? Onde que aqui é o 15:16, né? Qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então ele não precisava falar essas coisas, mas ele está falando porque está no espírito de revelação, né? Ele está vendo isso, então é a partir dessa base que ele está escrevendo Timóteo. O que alguém comentou, ele fala antes de tudo oração. Então quando ele fala antes de tudo, eu quero, pois, que todos os homens em todos os lugares, antes de tudo, orem. Então, assim, a oração como a atividade principal da igreja, ele está definindo aqui. Antes de tudo, pelo governo, como foi falado, e como foi bem falado também, né, ele estava na cadeia, os governantes não eram justos, eram governantes ímpios, mas isso não tirava dele a exortação de estar sempre orando pelo governo, crendo que Deus é acima do governo, que Deus controla as coisas. Então a gente não deve entrar na onda de... Nós podemos discordar de políticas, nós podemos discordar de linhas, de partidos, nós podemos discordar dessas coisas, é uma democracia, mas quando a pessoa é eleita, aí se tornou governante. E os governantes, nós precisamos orar por eles, não por causa deles, nós precisamos orar por causa do país, por causa da cidade, do estado, do país. Nós precisamos orar a Deus, apesar dessa pessoa ser ímpia, mas o Senhor entre com misericórdia e atua, né? Porque Deus usou Ciro, né? Ciro era um cara ímpio e mandou o povo de volta. Deus usou Nabucodonosor. Deus pode usar pessoas ímpias, não quer nada a ver com a salvação deles. Quer dizer que Deus é soberano sobre os governos e por isso a gente deve orar pelos governos nesse sentido, né? Nesse sentido das autoridades. E como sempre, Paulo fala sobre o diabo, né? Eu já falei com vocês que ele tem uma revelação do diabo, né? Então, é importante ter uma revelação do diabo, sabe? Se você não tem ainda, pede a Deus para revelar você o diabo. Por quê? Porque você tem que discernir quando é Deus e quando é o diabo, né? Porque o diabo a gente resiste e Deus a gente submete. Então, a gente precisa saber que não é só coisas naturais. Existe o diabo, ele existe mesmo, ele atua e a gente precisa estar atento para essas coisas, né? E às vezes, né? Aí tem aquele negócio que Paulo fala, né? Que ele, às vezes, faz uma parceria com o diabo. Ele entrega fulano ao diabo para que seja salvo no fim. Então, existe meios, segundo Paulo, para você tirar a proteção da pessoa e deixar nas mãos do diabo. Entendeu? Você pode, se a pessoa é rebelde, não está submissa à igreja, nem precisa entregar muito, porque ela já se entregou, né? Se você sai da nuvem, se você sai da proteção de Deus, você está onde? Né? Então, assim, é perigoso você estar fora da proteção de Deus. Ele cita, acho que aqui, 5 vezes aqui nos dois Timóteos, né? Uma ênfase muito forte sobre não só a pregação, tanto para Timóteo como Tito, mas como exemplo. Ele está dizendo, não é só importante que você fala, é importante que você é. Mas é importante que você fala. Ele fala, é importante que você fala. Cuida de você, estuda a palavra, prega a palavra em todo o tempo. A palavra que eu passei para você, ensina para homens que vão ensinar para outros. Ele fala, zela da palavra. Ele está falando, a palavra, a pregação é importante. Assim, ele fala, assim salvarás a ti mesmo os que te ouvem. Então ele fala que a pregação é importante. O estudo da palavra é importante, o estudo da palavra e a pregação são importantes. Ele não menospreza isso, mas ele diz, só isso não. Cuida do seu exemplo, cuida do seu coração, cuida da sua atitude, cuida da sua vida, porque você tem que ser exemplo. Você não pode ser só uma pessoa que fala e não faz. Senão, se você fala e não faz, a sua palavra é aquela teologia morta que não produz nada. A prova que a sua palavra vale a pena para alguém ouvir é a sua vida. Se você tem uma, por exemplo, hoje não é isso, né? Hoje, por exemplo, você vê um cara que é um pregador maravilhoso e é divorciado, casou de novo, casou com o secretário e tal, mas ele tem uma palavra maravilhosa. Ele sabe falar muito bem, mas para Jesus isso aí está errado, porque se ele não tem fruto e a palavra não tem fruto na vida dele, você vai ficar escutando ele para quê? Né? Mais ou menos assim, o Zé Dirceu estava na cadeia por causa do Mensalão, foi condenado no Mensalão. E na cadeia ele estava dando consultoria, dizem, né? Mas não estava mesmo, né? Mas ele ganhou milhões de consultoria no Petrolão quando ele estava preso no Mensalão. E qual seria essa consultoria que ele estaria dando? Ele estaria dizendo, siga meus conselhos que você chega onde eu cheguei. Onde ele chegou? Na cadeia. Então, quantos milhões vale um conselho desse, né? Então, você precisa não ver a eloquência de quem fala. Você precisa ver se o que ele faz e o que acontece na vida dele vale a pena seguir. E Jesus diz, pelos frutos conhecereis, não pelos sinais. Pode fazer milagres, pode ser eloquente, pode fazer fogo descer do céu. A mulher dele gosta dele? Os filhos dele gostam dele? Ele convive com outros, ele submete a outras pessoas, ele dá fruto, ele tem perseverança, alguém dá notícia dele, entendeu? Alguém dá notícia dele, ele convive com alguém suficiente para alguém falar dele. Tem que ter fruto, não adianta ouvir uma pessoa que não tem referência, qual é o referencial, entendeu? Então Jesus e Paulo estão dizendo, não adianta palavra que não tenha respaldo da prática do fruto na vida pessoal, tá? Então, cuida da sua pregação, mas cuida da sua vida. Ou seja, tem gente que fala assim, eu estou tão esgotado, estou pregando, estou dando a vida para a igreja. Né? Mas talvez você está dando a morte para a igreja, né? Porque você está morrendo e você está dando o quê? Porque se você não está feliz, como é que você vai transmitir para alguém alguma coisa? Se você está, né? Entendeu? Se você não está curtindo Deus, como é que você vai falar com os outros? Então, assim, a Bíblia sempre fala, cuida de você mesmo e dos outros. Como que eu vou cuidar de outro se eu não cuido de mim? Ou da minha família, ou coisa assim. Entendeu? Eu tenho prioridades. Eu preciso cuidar. A obra de Deus não é assim uma coisa tão importante. A obra de Deus é eu estar bem com Deus e as pessoas aqui que são mais próximas estar bem com Deus. E aí eu posso ter alguma coisa de valor para falar com os outros. Né? Então isso é uma ênfase muito forte aqui. Então, e a exortação, você usa, por exemplo, pega todas as palavras de Timóteo, por exemplo, essas palavras, luta, foge, siga, se esforce, preserva, persevera, ensina, busca, desenvolve, é tudo verbo de exortação, é tudo assim, entendeu? Então, assim, pega todos esses verbos em Timóteo, você vai ver, faz, desperta, né? Cuida, persevera, foge, nos 12 epístolas ele fala, foge das paixões da mocidade e siga o amor, a paz, a graça, entendeu? Então, assim, eles são coisas bem, bem práticas. E só um detalhezinho que é importante notar que quando ele fala sobre as coisas práticas, ele fala que não deve ajudar a viúva que tem parente. Porque se alguém não cuida dos seus, é pior do que incrédulo. É um princípio. Gente, a igreja precisa entender isso. Precisa ensinar isso. Não dê para Deus ou para a igreja se você não está cuidando adequadamente da sua família. Entendeu? Então, assim, ele fala, você é o primeiro responsável pelos desvalidos na sua família para depois você dedicar à obra de Deus. E a igreja não deve ajudar pessoas que têm familiares, que devem ajudar eles. Porque a igreja vai aliviar, né? Aliviar pessoas que deveriam estar ajudando os seus. Né? Então ele é bem, bem categórico sobre isso, bem forte sobre essa ênfase. Segundo Timóteo, a palavra-chave de 2 Timóteo, que eu, assim, geralmente a gente consegue achar uma palavra-chave que é, tem várias, né? Às vezes tem várias coisas, mas palavra-chave, eu nunca tinha observado isso. Dessa vez, lendo, fiquei muito claro. Sofrimento. Sofrimento. A palavra-chave de 2 Timóteo é sofrimento. Aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes em poucos capítulos aqui, né? 4 capítulos. O que que ele está... assim, nós temos que entender que 2 Timóteo é o último epístolo que Paulo escreveu. Realmente deve estar bem velhinho. E ele está meio... está em estado de espírito reflexivo. Ele está refletindo sobre a vida dele, sobre as igrejas, sobre a situação. E a gente, às vezes, não tem jeito de medir o que ele estava sentindo. Porque, olha, teve sofrido tudo que ele sofreu. Está vivendo o que ele viveu. E muitos dos mais próximos dele tinham abandonado ele. E muitas igrejas estavam se desviando. Mesmo ele escrevendo cartas maravilhosas, coisas, as igrejas estavam desviando. Ele estava assim, chega, gente, não vai. Está todo mundo indo. E ele na cadeia. E ele para morrer. Por isso que, assim, o que você falou é interessante. Né? Eu sei em quem tenho crido, mas é... humanamente falando, era difícil. Porque ele olhando assim, vai tudo pro brejo. E foi. E na verdade foi. Mas Deus, ele falou assim, eu sei que Deus é poderoso para preservar. Então, na verdade, aquelas igrejas todas, a maioria delas realmente desviaram da fé e foi embora. Mas o que Deus fez através de Paulo na cadeia, em escrever essas cartas e ter esse peso, é preservado até hoje, né? Então, assim, o que ele fez, vamos dizer, humanamente falando, podia dizer, não, eu perdi, eu desperdicei, não adiantou. Aí ele tinha que se apegar a isso. Não, mas eu sei em quem tenho crido, é ele que vai dar um jeito. Né? Ele, lembra que ele falou com os presbíteros de Éfeso? Ele falou assim, eu sei que depois da minha partida vão entrar lobos, dentro de vocês mesmos vão entrar pessoas e vão desviar as pessoas da fé e vai ser terrível. Entendeu? Então, assim, ele sabia. É muito difícil você saber. Agora quando está escrevendo para Timóteo, ele está vendo. Ele está vendo. Então, ele está muito reflexivo. Então, ele está dizendo aqui, vamos dizer assim, vamos só resumir alguma dessas passagens sobre sofrimento. O que ele diz? Primeira, ele já começa desde o início, estava assim. Ele fala, capítulo 1, e versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo do sofrimento do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, ele está dizendo, o Evangelho não é possível sem sofrimento. Não tem jeito de você ter o Evangelho verdadeiro e não sofrer. Então, ele fala assim, não fuja, Timóteo, não se envergonhe, não pense que é estranho, não, eu estou sofrendo, mas você também vai sofrer. Então, não, sabe, não fica ingênuo achando que vai dar para ir. Não vai dar para ir, vai sofrer mesmo. Participe comigo dos sofrimentos, vale a pena sofrer, entendeu? Então, assim, o sofrimento é uma realidade, a gente não deve fugir dele e ele faz parte integrante do Evangelho. Se você não tem jeito de estar com isso, aí, versículo 12, por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. O capítulo 2, versículo 3, ele diz, sofre comigo como bom soldado, Jesus Cristo. Versículo 9, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Olha, gente, além de ser preso e sofreu da cadeia, era considerado como se fosse criminoso, marginal. Isso é duro de carregar, viu? Assim, muitas vezes, Paulo fala nas cartas dele, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dando testemunho. Fala assim, Paulo, a gente está acreditando em você, não precisa falar tanta coisa assim, né? Mas assim, por que Paulo fala tanto? Digo a verdade em Cristo, minha consciência. Sabe por quê? Porque ele estava sozinho e todo mundo acusando ele de tudo quanto é tipo de barbaridade. Então ele tem que falar assim, ninguém vai me defender, eu tenho que me defender. E quando ele vai defender, ele fala assim, digo a verdade em Cristo, juro, estou falando a verdade, minha consciência, ando com Deus de boa consciência. Ele tem que falar, porque senão ele não fala, ele vai acreditar no que eles estão acusando ele. Ele falou assim, eu estou sendo acusado de malfeitor, mas não sou malfeitor, eu não fiz coisa errada. Mas uma das coisas piores que você pode sofrer na cadeia e na perseguição é que as pessoas ficam espalhando mentira, 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 chega uma hora que você quase acredita que é verdade. Entendeu? Então, se você se apegar à sua integridade, por exemplo, Jó estava lá sofrendo, os amigos, você deve ter feito alguma coisa, você fez alguma coisa. Jó falou, não fiz, vou apegar à minha integridade, morro, mas eu pego e não abro mão. Ele tinha que ser, é certo. Porque se você acredita nas acusações que os outros estão fazendo, você desaba. Você tem que segurar firme. Isso que ele está falando. Eu estou sendo perseguido por Cristo. Eu não fiz coisa errada e não sou malfeitor. Né? Mas é um sofrimento psicológico bem maior ainda do que o natural. Né? E versículo 11 fala, fiel é esta palavra. Se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, assim, vocês percebem que ele não acha que é uma coisa, uma vez salvo, sempre salvo? Ele fala assim, eu não posso negar, porque se eu negar, ele vai me negar. Então, assim, sempre você vai ver essas frases que não permitem que a gente pense nessa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo, né? Se formos fiéis, vamos reinar com ele. Se sofrermos, nós vamos reinar depois. Mas se o negarmos, ele nos negará. Entendeu? Então, assim, há essa possibilidade. E o 3, 11 e 12, ele fala, as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, em Icônia, em Listra, Quantas perseguições suportou e de todos o Senhor me livrou. Olha como ele está reflexivo. Está elencando todas as vezes que ele foi. Está na cadeia e está pensando, meu, eu já sofri, gente. Olha o tanto que eu já sofri. Né? Então, assim, está sozinho, está perto da morte, sabe que ainda talvez tem coisa terrível para frente. Então, ele está pensando, o sofrimento é necessário. O sofrimento, por Timóteo, não se envergonhe. Lembra disso, precisa sofrer como bom soldado, né? O sofrimento do Evangelho. E o 4:5... Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. É uma ordem. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Uma coisa interessante aqui, no 2 Timóteo, é que ele fala de três gerações. Da avó, da mãe e dele. E a fé genuína que tinha na tua avó, fulana, tua mãe... E está em você. Então, olha como é que é interessante, né? Se tem maldição familiar, né? Hereditário, tem fé que pode passar de uma geração para outra, né? A avó, a mãe e ele, Paulo conhecia e viu que tinha esse tipo de fé, né? Nas duas cartas, ele fala para despertar o dom que recebeu por profecia. Ou seja, você pode receber um dom e nunca usar o dom. E você pode usar o dom e usar 50% do dom. E você pode receber um dom e usar ele e multiplicar ele. Então, assim, você decide. Né? Você decide o tanto que você quer que o dom seja feito. É igual os talentos que Jesus falou, né? Você pega o talento, você pode negociar, você pode enterrar também. Né? Então, assim, o que você vai fazer com esse talento? Ele está preocupado com o Timóteo, fala assim, Timóteo, você dá andamento nesse negócio do dom. E como essa carta é uma carta de despedida, ele fala para Timóteo preservar tudo que ele recebeu de Paulo, passar para homens que também vão ouvir, que vão passar para outros, que vão passar para outros. Então ele fala assim, zela, lembra que eu falei da outra aula de aliança, né? Zela dos relacionamentos importantes, invista nessas pessoas, porque essas pessoas vão passar para outras e assim a herança não será perdida. E ele cita aqui por nome, né? Nas duas epístolas, ele cita várias vezes o nome de pessoas que traíram ele, na hora da defesa dele, que falaram mal dele, que denunciaram ele diante do governo. Ele cita as pessoas, e cita, Demas me largou amando o mundo presente. Então tem gente que traiu, tem gente que persegue, e tem gente que é amigo e era discípulo, mas deixa você na mão, então nem aí. E ele também lembra de pessoas que foram lá visitar ele, né? Quando ninguém mais lembrava dele, foram lá, quando não era vantagem ser amigo de Paulo, foram lá, ele fica valorizando esses contatos pessoais e cita por nome para Timóteo, ó, fulano, cuidado com fulano, né? Ó, Deus abençoa Beltrano que fez isso e tal, então ele assim, é bem pessoal mesmo sobre as coisas que aconteceram. Então vamos para Tito. Em Tito, você tem que lembrar que Tito vem logo depois de 2 Timóteo, mas não foi escrito depois, tá? 2 Timóteo é o último. Então assim a gente tem que reprogramar a mente da gente para voltar, porque em Tito ele está bem mais animado, né? Ele não está assim com aquela atitude de sofrimento, de velho, de pessoas que me largaram e dando as últimas instruções, não. Ele está diferente. Então, o que ele faz em Tito? Ele prega o Evangelho na saudação. Ele está tão inspirado que na saudação ele está pregando o Evangelho, como ele fez em Romanos também, né? Isso é uma coisa, gente, é uma coisa maravilhosa. Olha a saudação aqui. Se não tivesse mais nada da carta, já era uma coisa maravilhosa. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Isso, quando você fala assim, pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, é... teologia viva, tá? É o conhecimento da verdade, não teorias, que é segundo a piedade, que leva você a viver em santidade. Isso é o tipo de verdade que Paulo está interessado. Não está interessado em curiosidade, não. Está interessado em coisa que leva para a vida. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Gente, Paulo, na saudação batista, ele já está pregando o evangelho e está falando coisas assim, ó... É na vida eterna e Deus prometeu antes do tempo eterno. Então, gente, Paulo, nossa, eu não consigo ler nem o resto da carta. Já estou pensando assim, onde que eu estou aqui no meio dessa viagem do tempo aqui, ó? Porque eu vou para a vida eterna e antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos? Mas tem antes do tempo eterno? Assim, é força de expressão, né? Porque não tem antes, né? Assim, antes dos tempos e tempo é eterno. Não, eternidade é diferente de tempo. Assim, é um negócio doido, né? Mas Paulo quer só exagerar. Então, assim, ele quer exagerar. Antes dos tempos eternos, Deus prometeu. Ou seja, Deus nunca pensou que não teria isso. Ele quer, ele nos quer na eternidade futura, porque ele estava pensando isso na eternidade passada. E Deus que não pode mentir. Isso é um negócio. Então, assim, você só parar nesse versículo, você já fica assim meio sem vontade de ler o resto, né? E no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiado, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Gente, Paulo é importante. Olha, ele se acha mesmo. E a gente tem que dar o braço a torcer que ele tem razão. É. Não é vanglória, é verdade mesmo. Então, o Deus eterno, que nos tempos eternos vai fazer a gente viver, prometeu nos tempos eternos e no tempo próprio, que é agora, revelou para mim, Paulo, que está escrevendo essa carta para você, me deu uma dispensação dessa graça e eu entendi o que o Deus eterno prometeu antes do tempo eterno e vai fazer para a eternidade e manifestou por Jesus. Eu entendi, estou aqui e estou escrevendo para você. Falei, Tito, assim, ai, eu nem sei se eu posso ler o resto da carta, porque eu estou aqui na eternidade ouvindo de um homem que recebeu uma dispensação especial. Então é uma coisa muito forte. E ele não para aí, sabe? Parece que é uma revelação que você vê. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que quiser comum, graça e paz e tal. Mas ele logo no 5, ele já começa a entrar em que ele quer falar. Por isso eu te deixei em Creta, porque os cretenses são muito sem vergonha, né? Glutãos, preguiçosos e mentirosos. Olha a coisa que ele tinha daquele povo. E na verdade ele não inventou, ele pegou um ditado, é igual hoje pegaria uma música de Raul Seixas, sei lá, alguma coisa assim. Ele pega alguma coisa assim e cita, ó, um deles mesmo falou, ó, e é verdade, viu? Eles são glutões, mentirosos e preguiçosos. Então pega firme. Então o negócio é. Paulo é bem prático sobre isso, né? Agora, você vê o 2. O 2, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Mais uma decolagem aqui, né? Sim, ele está falando a mesma coisa que falou no início, falando sobre a igreja, sobre o propósito de Jesus ter vindo. Então ele dá as exortações, mas ele fica dando as revelações junto com isso, sobre qual o papel da igreja no meio de todas essas coisas. Muitas semelhanças com Timóteo, muito semelhante. Timóteo está num lugar e Tito está em outro lugar. Os dois são filhos na fé, os dois estão pondo ordem nas igrejas, os dois são extensões do ministério de Paulo. Mas aqui em Tito é bem mais resumido, é bem mais resumidinho. Quando ele fala dos presbíteros da igreja, ele fala bem mais resumido. Só que às vezes, quando é resumido, você consegue entender melhor o que ele estava falando no outro. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, ele fala lá em Timóteo que o presbítero tem que ter a casa dele em ordem. Porque se ele não sabe governar a própria casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Mas aí, o que é o presbítero ter a casa em ordem? A gente fica com essa dúvida, né? O que é a casa em ordem? O que significa a casa em ordem? Se ele não sabe governar a casa... Mas aqui em Tito ele não fala isso. Ele fala, tendo filhos, é o 1:6... tendo filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Então é mais curto, mas dá uma explicação que você entende melhor o que ele está falando. Entendeu? Então, assim, às vezes, quando você dá instruções mais curtas, você consegue entender melhor. E eu já falei com vocês, né, que ele fala igualzinho em Timóteo sobre os falsos obreiros e para tapar a boca dos que estão falando essas coisas. E se o cara é faccioso, ele fala, depois da primeira e segunda admoestação, evito-o. sabendo que esse tal está pervertido, vive pecando e já por si mesmo está condenado. Então, assim, ele dá explicações bem claras e fala assim, cuidado com falsos obreiros, cuidado com pessoas que estão espalhando palavras que são negativas, que não vão dar certo e tal. Agora, qual é a palavra-chave ou as palavras-chave de Tito? São duas, mas as duas estão bem ligadas. Boas obras, ele fala de boas obras e ele fala de sã doutrina, sãos na fé, e ele não fala isso em nenhum outro dos outros. É engraçado, né? Então, cada um tem, tem uma ênfase, boas obras e sã doutrina. Essas coisas estão ligadas porque a sã doutrina, qual a diferença entre a sã doutrina e a doutrina doentia? Porque o único contrário de sã doutrina doutrina que está doente, né? Então, qual a diferença? É porque a sã doutrina leva você a praticar boas obras. Então, a teologia que não leva para uma santidade, joga fora. Uma discussão de genealogias, de terminologia, se vai guardar sábado, se vai comer, não vai comer, se vai fazer isso, vai fazer aquilo, não, isso não vai levar a nada. Agora, se vai levar a vencer a carne e receber a graça e viver uma vida de santidade, aí essa palavra é boa, essa é a sã doutrina. Então, depois vocês vão ler, ou se já leram tal, mas não sei se vocês já leram ou não, ou vão ler ainda. Não leram, é de hoje, né? É de hoje. Você pode marcar todo lugar que ele fala boas obras e onde ele fala sã doutrina ou sãos na fé. Marquei vários lugares aqui, é uma epístola curtinha e ele cita essas coisas assim, mas assim, bem repetidamente. E você não encontra isso muito em outros lugares. Boas obras você vai encontrar, mas sã doutrina e sãos na fé, para que eles sejam sãos na fé. Em Timóteo ele fala assim, cuidado que você vai, sem uma boa consciência, você vai perder a fé, vai desviar da fé, vai corromper a fé. Aqui ele fala, para que eles sejam sãos na fé, que a fé deles seja uma fé sadia, não a fé doentia. E essas boas obras, o que, que seriam as boas obras? As boas obras, às vezes a pessoa pensa, né, orar, jejuar, ler a Bíblia, dar o dízimo, essas são boas obras, né? Ou então dar esmola, fazer caridade, fazer... tudo isso pode estar incluído, mas quando Paulo fala sobre boas obras, ele não está referindo somente a isso. Vamos ver aqui no fim o que ele fala no capítulo 3, 14. Ele fala que os nossos, que seja tipo nossa equipe, nosso pessoal, também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias a fim de que não sejam infrutuosos. O que, que significa isso? Trabalhe e ganhe dinheiro, meu filho. Então, se você está fazendo a sua profissão com responsabilidade, para Paulo isso chama-se boas obras. Por exemplo, se você é um contador e você não sonega e você faz o serviço direitinho, você está fazendo boas obras. Se você é um professor e dá uma boa aula, você está fazendo boa obra. Se você é um frentista e está servindo as pessoas com alegria e rapidamente e agradando seu patrão, você está fazendo boa obra. Então a gente fica pensando que boas obras é obras religiosas. Mas boas obras, segundo Paulo, é você não ficar à toa, mente desocupada, oficina de Satanás. Não está na Bíblia, mas meu pai citava direto. Então é um provérbio que não está na Bíblia, mas a Bíblia concorda com isso. Sabe? Gente, queimar tempo é queimar a sua vida. Você vai prestar conta. Eu tenho essa mensagem sobre mamão, né? Dinheiro e aquele administrador infiel e tal. Eu falei, gente, tem gente que nasce para ser rico, tem gente que não nasce para ser rico. Deus não vai pedir conta de você de dinheiro que você nunca teve, que você não pôde ganhar. Se ele não te deu, você não vai prestar conta disso. Mas sabe o que Deus dá igual? Eu falo assim, aparência ele não dá igual e nem dinheiro dá igual. Né? Tem gente que nasce bonito, não sei nem porquê, mas é raridade, a maioria é feia mesmo. Né? Mas, assim, beleza é... Ele fala assim, tum, 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 pronto. Então, assim, alguns nascem bonitos, alguns sabem cantar, alguns, assim, é aquela coisa. E dinheiro? Alguns nascem para ser rico, não faz nada para merecer ser rico. O cara não trabalhou tanto, o cara não, ele fica rico. Tudo que ele faz dá certo. E o outro trabalhador, tudo que ele faz, ele não consegue ganhar, não fica rico. Isso aí. E quem fica rico, fala assim, ó, 10 maneiras de se tornar milionário, quem fica rico é só o cara que escreveu o livro. E quem lê Os Infelizes que está lendo o livro nunca fica, sabe? Então, 10 maneiras de ser milionário. Eu fiquei milionário, então todo mundo lê, mas ninguém fica. Só o cara que está ganhando mais reais que os... Então, assim, você nasce e você tem um certo destino e tudo que você faz é tipo Midas, né? Você toca e dá aquilo, dá certo, aquilo dá certo e vai. Deus não vai te cobrar isso. Mas o que ele vai te cobrar? Ele dá o mesmo tanto de horas para todos nós, 24 horas por dia. Você tem o mesmo tanto de horas. Isso ele é democrático, ele distribui igual. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. O mesmo tanto de tempo. E o que é dinheiro? Dinheiro é tempo congelado. Ou seja, você trabalhou, você ganhou e você não gastou, você poupou, então você tem dinheiro. Entendeu? Então aquele dinheiro representa o seu trabalho que você não gastou e que você pode dispor para ajudar outras pessoas. Isso é boa obra. Mas o que ele representa? Tempo. Representa tempo, porque a pessoa não vai precisar trabalhar porque ela recebeu de graça de outro que trabalhou, certo? É basicamente isso aí. Então, o importante para Deus não é dinheiro, o importante para Deus é tempo. Agora, se você não está fazendo algo útil para, assim, para a obra de Deus, para as pessoas, para a coisa, então você precisa estar ganhando dinheiro e não pode estar gastando. Precisa ganhar o dinheiro, economizar o dinheiro, porque se você gastar o dinheiro em bobagem, seu tempo está indo embora também. Você trabalhou em vão, certo? Então, assim, seu tempo, você vai prestar contas a Deus. E ele fala que os nossos aprendam a dedicar-se às boas obras. Quer dizer, Deus não vai valorizar mais alguém que deu milhões para a obra de Deus e outra pessoa que deu a vida toda dela e ganhou um centavo. Não. Ele está só interessado em saber como as pessoas usam o seu tempo. Como você usou o seu tempo? Né? Agora, obviamente, nesse contexto, se você quiser um equilíbrio nisso que eu estou falando, leia a revista Impacto, que chama Lazer Santo. Tá? Está lá no site Lazer Santo, que tem pessoas que acham que tem que trabalhar o tempo todo e ficar aí, vira viciada em trabalho. Isso é um absurdo também. Você é uma pessoa anormal, não pode fazer isso. Então, meu pai era muito rígido sobre desperdício de tempo, mas ele era muito rígido sobre seguir equilíbrio correto na sua vida. Dormir o tanto que precisa dormir, não mais e nem menos, mas dormir o tanto que precisa dormir. Ter relaxamento e lazer o suficiente para que você produza muito mais. Então, uma pessoa que fica só trabalhando não vai produzir. Tem que ter equilíbrio na sua vida. Então, assim, agora tem pessoas que vão para o lazer e o lazer faz elas perder terreno. Quando volto para orar, volto para a Bíblia, eles estão arrasados, acabados, esvaziadas. Então, lazer santo não é isso. Lazer, quando você tem o lazer, quando você volta, você está mais forte, mais animado e mais disposto. Então, você precisa discernir esse tipo de coisa. Né? Tem festas que você vai, que você volta arrasado. Né? Tem lugar, assim, tem coisas que você faz, férias que você vai, você volta mais cansado do que foi. Entendeu? Então, assim, o que é o valor do lazer? Um livro, um filme, um seriado, ele te edifica? Mas não precisa ser a palavra de Deus. Mas ele edifica. Você sai e pensa, porque não precisa ser só Bíblia para edificar, viu, gente? Não precisa ser só Bíblia para edificar. E tem parte da Bíblia que você lê, se você não tiver no Espírito Santo, você não sai edificado também, né? Tipo, lendo sobre Dalila e Jezabel, essas coisas assim. E vai por aí afora, se você não tiver no jeito certo, né? Então, se você lê Cantares, você está na atitude errada, né? Entendeu? Então, eu estou falando assim, que nem tudo na Bíblia é tão santo como a pessoa fala. E muita coisa que é fora da Bíblia te traz edificação, te traz, assim, muita vida. E é descanso. É descanso. Então, ler um livro de romance pode ser muito bom, mas é assim, qual o intuito do autor? Porque o autor sempre tem intuito, tá? Ele sempre tem uma agenda secreta. Você, o infeliz, está na frente achando que é as letras. Mas ele está querendo te levar para um lado. Então, quando você pega um autor bom, ele quer te levar para pensar sobre coisas boas, edificantes, altruísmo, o amor de verdade, coisas assim, bom humor, né? Deus tem humor, entendeu? Então, assim, tem coisas muito maravilhosas, edificantes, e você termina e para ler a palavra e orar e estar com os irmãos, é a mesma coisa, você está melhor do que antes, entendeu? Então, assim, pensa nisso. Pensa assim, se depois do lazer que eu escolho, que eu tenho, eu me sinto mais fortalecido ou mais, assim, eu tenho que começar a recuperar os pedaços, pegar os pedaços de volta. Estou meio, né, tá me desviando do alvo, me tirando do foco. Então, tudo isso faz parte de ser uma pessoa produtiva e prestar conta de nossas horas diante de Deus. E as pessoas com quem nós trabalhamos, se nós somos pais, temos filhos, nós temos que ensinar nossos filhos essas coisas. Porque essa maneira de você trabalhar, você muda a sua cultura, você muda a sua geração, entendeu? Você muda muita coisa. Tem pais que acham que tem que ensinar a Bíblia para as crianças. Tem que ensinar a Bíblia, sim. Não tem que ensinar só a Bíblia, não. Tem que ensinar muita coisa que não é Bíblia, tá? Muita coisa. São hábitos, são costumes, são disciplina, autodisciplina. São saber como brincar, saber como jogar, saber como controlar, sabe? É como relacionar. Nossa, essas coisas vão mudar a vida da criança para o resto da vida. E ela vai promulgar isso para outras pessoas também, né? Então, é uma cultura que a gente vê quando falta, como faz falta. E quando tem, como traz benefício para a sociedade. Né? Você vê, por exemplo, em Moçambique, como é terrível. A pessoa converter e aceitar Jesus é fácil, mas ela reconstruir costumes, hábitos que a cultura não tem, muito difícil. Vai anos e olha que não vai, entendeu? Então, assim, essa questão é muito importante, as boas obras incluem isso. Filemão, vamos lá para Filemão. Que é a carta difícil de se sentir edificado. Mas é divertido. Basicamente, eu diria o seguinte. Filemão é um exemplo perfeito de chantagem espiritual. É chantagem espiritual. Chama-se chantagem espiritual. Paulo é muito bom em chantagem espiritual. O que eu quero dizer chantagem espiritual? Ele disse o seguinte: eu nem precisaria mandar esse Onésimo para você, porque o Onésimo era escravo de Filemão, tá? E você precisa lembrar que esse pessoal da esquerda evangélica, esse pessoal da esquerda evangélica acha que Jesus era um reformador social. Jesus não é reformador social. Jesus é pregador do reino de Deus. A pregação do reino de Deus vai trazer reforma social? Vai. E trouxe. Olha a história para ver quanta reforma social. A abolição da escravatura é um exemplo. Trouxe por causa do evangelho. É o evangelho de Deus, do reino de Deus, faz as pessoas trazer reforma social. Ele vai trazer. Mas isso não é a primeira coisa. O importante não é soltar o escravo. Ele está falando, sim, os escravos deviam tratar bem os seus senhores, e os senhores deviam tratar bem os seus escravos. Gente, nos Estados Unidos, quando eles aboliram a escravatura, é que surgiu a maior parte dos problemas que tem hoje nos Estados Unidos, porque os caras soltam os escravos, cadê o emprego, cadê o respeito? Isso é uma série de coisas que faltam e que não pode só jogar na rua e falar, tá livre agora, se vira. Não, tem que ter uma estrutura social construída que vai atender esse tipo de coisa. Então é um processo lento. Então Jesus não vem falando, solta os escravos. Você é crente? Oh, por que você tem escravo? Você é crente? Por que você tem escravo? Não. Trata seu escravo direito com o temor de Deus. Trata ele direito. E o escravo serve o seu senhor de forma correta. Ou seja, hoje nós não temos escravo, graças a Deus. Mas tem empregos que são praticamente como escravatura mesmo, né? Ganha muito pouco, pouco valorizado. E Jesus não vem para reformar isso. Ser uma faxineira, seja uma boa faxineira. Seja uma pessoa que serve para valer e ganha pouco, mas Deus vai cuidar de você. E se você é um senhor que tem um empregador, então cuida bem dos seus empregados. Tenha coração, tenha sentimento de Deus, mas não muda a estrutura social. A estrutura social é algo que vai mudando devagarzinho à medida que o reino de Deus vai invadindo a sociedade. Entendeu? Ele vai mexendo com isso. Então, esse tal Onésimo, ele fugiu de Filemão, que era um amigo de Paulo, e não sei que cargo que ele foi cair lá na prisão, lá com Paulo, entendeu? Mas Paulo pregou para ele lá, na prisão, e ele converteu na prisão. Ele converteu. Aí agora Paulo está mandando ele de volta para Filemão. Mas ele está mandando de volta, mas está falando assim, Filemão, você se deve a si mesmo a mim. Na verdade, você devia estar me servindo. Agora, como você não pode me servir, você devia deixar seu escravo aqui sem me servir também, né? Mas eu não quis fazer isso, obrigado, estou mandando ele para você, né? Então, assim, você vê como é que ele fala disso, você lê isso, é muito interessante, né? Essa coisa assim, né? Se ele te deve alguma coisa, eu pago. Se ele deve alguma coisa, eu pago. Para não dizer que você deve você mesmo a mim. Tudo que você tem, tudo que você é, você deve para mim. Mas se você quiser cobrar, o cara, filho da mãe, vai conseguir cobrar deles? depois ele falar isso? Né? Se ele quisesse mesmo, ele devia falar, não, se ele deve alguma coisa, eu pago e pronto. Não, mas ele é chantagem porque ele está dizendo, eu pago, o próprio está escrito aqui, ó, eu pago, mas você me deve, você mesmo. Então você não devia cobrar, né? Então assim, falar e desfalar é bem forte aqui, né? Agora, interessante que um dos versículos aqui, algum daqueles pessoal que visita países comunistas, e eu li um trecho uma vez, eu não sei se era o Contrabandista de Deus, alguma coisa assim, ou algum relatório de alguém que visitou esses países comunistas e o cara não sabia falar a língua, eles não conseguiam falar a língua um com o outro. Ele encontrou com o crente... Hã? O Contrabandista, ele não conseguia falar a língua. Aí os dois ficavam falando por versículos. Que tinha a Bíblia, né? Aí apontava o versículo e aí falava, né? Aí ele falou assim, ó. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de nas minhas orações, ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, para com todos os santos. Aí ele usou isso, ó. Isso aqui, ó. Lê isso aqui, para vocês. Entendeu? Então, eles não sabiam a língua, mas eles ficavam citando versículo para o outro, assim. Então, aqui em Filemão serve muito bem para isso, né? Desde que você não pegue aquela coisa de dívidas, de pagar, né? Mas é isso aí, não vou entrar mais, assim, eu estou só querendo dizer o seguinte, gente, ser amigo de Paulo deve ter sido uma aventura impressionante, porque Paulo não deixava você muito na sua, ou ele estava com raiva, ou ele estava suplicando, ou ele estava alegre, ou ele estava abraçando, ou ele estava xingando, ou ele estava qualquer coisa fazendo chantagem, ser amigo de Paulo não era brincadeira não, viu? Ficar perto de Paulo tinha que ser um cara valente.
É um comentário que ele fala que, embora eu tenha plena liberdade para mandar você fazer isso,
mas eu tenho amor. Eu resolvi pedir, né? Embora eu tenha liberdade de mandar, mas eu não vou usar, né? Só o fato de falar já está. Agora Hebreus. E Hebreus, com certeza, nós só vamos tratar a superfície, mas Hebreus eu li todo ontem. E você lê o livro de Hebreus todinho de uma vez, é maravilhoso, viu, gente? É muito... Você tem que ter muito autocontrole para fazer isso, porque é igual a Efésios, né? Você fica com vontade de parar toda hora, né? Mas vamos só falar alguns pontos, sim, muito fortes sobre Hebreus. O principal propósito... propósito, eu sei que você pode falar de principal propósito, mas vamos dizer, um dos principais propósitos de Hebreus é mostrar a superioridade da nova aliança em relação à velha. Então, tudo ele vai falar que Jesus é melhor, tá? Jesus é melhor, a nova aliança é melhor. E ele vai... Então, assim, ele quer sempre mostrar que a nova aliança é melhor, é superior à velha aliança, tá? Então, esse é um dos propósitos de Hebreus. Então, você vai encontrar essas palavras. Melhor... Sublinha todas as palavras, melhor, você vai encontrar muitos. Melhor, mais excelente, novo, tanto maior glória, quanto maior honra, mais abundantemente, maior e mais perfeito. Pega as palavras de comparação. As palavras de comparação. Ele vai estar sempre falando que o novo, a nova aliança é melhor que a velha. E agora, outra ênfase, e que você pode acompanhar as palavras, é perfeito e aperfeiçoar. Por que que a nova aliança é melhor do que a velha? Porque ela traz perfeição, porque ela aperfeiçoa. E o velho só repete, não aperfeiçoa. O velho é um ciclo fechado. Mas o novo avança e aperfeiçoa. Então a palavra perfeito e aperfeiçoar são palavras que você vai encontrar em Hebreus todinho também, dentro desse sentido. Então ele está comparando as duas alianças, uma superior à outra, e ele vai dizer que a nova é melhor porque ela aperfeiçoa. Ela leva à perfeição. Quando fala perfeito na Bíblia, não está dizendo que a pessoa não tem defeito, está dizendo que a pessoa está chegando à maturidade, chegando à plenitude, chegando àquilo que ela deveria ser. O fato de ter alguma falha não quer dizer que ela não é perfeita, tá? Então, assim, não é que é perfeição no sentido de não ter defeito. É no sentido de chegar à plena maturidade, à plena realização do potencial que tem dentro dela. Eu fiquei com vontade de fazer isso e não deu tempo, mas seria interessante ver quantas vezes em Hebreus cita o Velho Testamento. Gente, em um versículo, ele cita uma passagem aqui, outra passagem ali, ele cita o Velho Testamento direto, direto, direto. É Salmos, profetas. Gente, é uma coisa impressionante. Então, o Hebreus é o livro para você saber como interpretar o Velho Testamento. É o livro, porque ele cita o Velho Testamento pra caramba, então ele está provando pelo Velho Testamento que o Novo Testamento é melhor do que o Velho. Olha que coisa interessante, ele usa o Velho para provar que o Novo é melhor do que o Velho. Então, assim, as pessoas a quem ele estava falando são pessoas que davam muito crédito ao Velho. Então ele vai usar aquilo que eles dão muito crédito para provar que o Novo, que eles não davam crédito, é melhor do que o Velho. Então, assim, gente, é incomparável você estudar Hebreus para entender como usar o Velho Testamento sob a unção do Espírito Santo. Como você pode interpretar o Velho Testamento. Gente, ele entra em casos como Melquisedeque e ele vai provando, ele vai comparando Abraão, o sacerdote levítico, o sacerdote Melquisedeque, e coisa de Salmos, assim jurei da minha ira, não entrará no meu descanso, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, coisa que Davi, acho que quando falou no Salmo, acho que Davi nem sabia o que ele estava falando, mas Paulo sabia. Então Paulo sabia o que Deus tinha falado com Davi, Davi citou as coisas que acho que Davi não tinha condição de entender não, mas ele citou nos Salmos, e está lá nos Salmos, aí Paulo pega e vai comparando e vai arrazoando, é quase igual você ouvir uma pregação de Paulo. Gente, os caras acham que ficava tontinho depois, né? Porque você lê aqui, você fica tontinho. Assim, onde você arrumou isso, Paulo? E aquilo? E aquilo? Então, os bereanos que a conferindo nas escrituras, seria mais ou menos agora, ó, será que Paulo citou? É verdade, está escrito isso aqui, ó, e está escrito isso aqui. E se for isso, por exemplo, ele diz, como que, se tinha um sacerdócio levítico, Deus fala por Davi, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? Mas Melquisedeque tem nada a ver com a lei de Moisés, e veio muito antes de Moisés, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer, se precisa de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, quer dizer que o sacerdócio agora não vale nada, é, não vale nada, e aí ele vai, sabe, ele vai dizendo assim, e lá em Jeremias 31, 33, farei uma nova aliança, ele falou assim, se Deus falou que vai fazer uma nova, o que você fala da velha? O que está velho está morrendo, está quase assim, acabando. Entendeu? Então, assim, e depois ele fala assim, esses eram muitos sacerdotes, mas Jesus só veio um sacerdote. Por que, que um se tem muitos? Porque ele vive para sempre, segundo a ordem, mas ele não é uma sequência, Arão, o filho, neto, bisneto, não. Ele não tem pais nem filhos, ele permanece para sempre o mesmo sacerdote. Ele é de outra tribo de Judá, não é de Levi, entendeu? Então, assim, o raciocínio dele, depois ele fala sobre, por exemplo, o tabernáculo. Ele fala assim, Moisés foi fiel e fez o tabernáculo, mas o tabernáculo é uma figura. Mas Jesus entrou no próprio céu, a tabernáculo era a foto do céu, ele entrou lá. E por ele entrar lá, nós estamos livres de toda a condenação. Uma coisa maravilhosa. Então, assim, a revelação teológica, né, viva de Hebreus é um negócio espetacular, tá? Espetacular, maravilhoso, não tem nada igual. Mas junto com isso, tem uma outra linha que está desde o início. Paulo nunca escreve tratado teológico sem estar preocupado com outra coisa. Qual outra coisa que está preocupado? Olha na epístola inteirinha, ele está dizendo, gente, cuidado! Porque se naquela época eles ouviram a lei, saíram do Egito, viram abrir o Mar Vermelho, e eles não creram e morreram no deserto, e Deus falou que estava com raiva deles, o que você acha que vai acontecer conosco? Quando Deus falou pelo Filho e da nova aliança, de quanto maior castigo serão julgados aqueles que desobedecerem essa lei. Ele falou assim, irmãos, eu estou preocupado com vocês, porque vocês sofreram, vocês vão botar tudo a perder. Vocês têm que se perseverar, que nem Abraão perseverou. Então ele está falando, exortando. Então assim, junto com essa teologia maravilhosa que nós falamos, explicando e tal, ele não está só falando isso sabe, para matar a curiosidade, não. Ele está dizendo, cuidado, 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 cuidado. Seja diligente, diligente, olha a palavra, diligentemente. Convém a gente prestar atenção diligentemente. Presta atenção, siga, não para, toma cuidado. Na velha aliança, eles foram rejeitados, porque a palavra não chegou a ser unida com fé. E agora na nova? Ah, na nova não, é tranquilo, não tem problema nenhum. Na nova é pior do que a velha. Deus tem mais raiva ainda de quem pisar o filho dele e desprezar a nova aliança. Então você vai olhando essas coisas. Eu não peguei os versículos aqui para mostrar, mas você vai olhando, você vai ver. Ele volta, ele volta, ele volta, ele volta sempre. Então, Hebreus não é só uma epístola de teologia. Ele é uma epístola de exortação. Ele está falando cuidado. Mas depois que ele fala cuidado, ele sempre fala, mas de vocês, amados. Nós cremos outras coisas e coisas que pertencem à salvação. Ele nunca deixa a pessoa na, sabe, na depressão, né? Ele sempre fala, não, mas amados, a gente crê que vocês vão conseguir, mas ele pendura o cara em cima do inferno, assim, ó. Ele pendura e já o cara está sentindo o fogo lá e ele fala assim, não, mas de vocês, irmãos, a gente crê que vocês estão escolhidos e tal, e tal, e tal. Então, assim, ele, né, bom policial, mau policial, né? Que assim, você vai, né? E depois, não, você está seguro, né? Então, ele vai tratando com a pessoa, mas assim, a intenção dele em Hebreus é realmente exortação, é levar as pessoas e sabe por que, que ele não pôs o nome? Porque os hebreus, para quem estava escrevendo, se ele colocasse o nome, eles não iam ler nada. Então, ele não pôs o nome. Porque o desavisado ia ler e só ia ficar discutindo até hoje se era Paulo que escreveu ou não, né? Então ele ia ter que ler o argumento, porque eles tinham preconceito contra o Paulo mesmo, né? Tinha preconceito. Não só os judeus não cristãos, os próprios cristãos tinham problema com Paulo, porque falavam assim, o Paulo está pregando o evangelho dos gentios, né? Ele está acabando com o templo, com as coisas, mas aqui ele arrasou com eles assim, umas coisas bem fortes sobre isso. Então, alguns dos temas paralelos, né? Alguns dos temas que você pode destrinchar um pouquinho mais. Jesus, por exemplo, o primeiro capítulo. Jesus é Deus, logo ele é superior aos anjos. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo é Jesus é homem, logo ele é inferior aos anjos. Entendeu? Então, primeiro ele fala, Jesus é superior aos anjos. Qual dos anjos ele diz, tu és meu filho? Jesus não é anjo. Então, assim, o primeiro capítulo é, Jesus não é anjo. Jesus é muito acima de anjo. Jesus é Deus. Jesus é filho de Deus. Esse é o primeiro capítulo. O segundo é, Jesus é homem e anjo não é homem. Anjo não morre, homem morre. Anjo não é tentado, o homem é tentado. Entendeu? Então, assim, Jesus é Deus e Jesus é homem. Tá? Jesus é Deus no primeiro capítulo, Jesus é homem no segundo capítulo. No terceiro e quarto ele vai falar do descanso, do descanso. No 3 ele compara Jesus com Moisés. Porque sempre ele está falando, Jesus é maior que Moisés, tá? Ele está falando, Jesus é maior que Moisés. Moisés foi grande, mas Jesus é maior. Então, é sempre superior, sempre essas coisas. Aí ele fala sobre o descanso, que a velha aliança não levava para o descanso, e que Josué não levou para o descanso, e que Jesus é maior que Josué, maior que hoje, Jesus que nos leva para o verdadeiro descanso. E 5 e 7, ele está falando sobre Jesus ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é superior à aliança dos sacerdotes levíticos, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Essa parte é muito interessante, tá, de ver a sacerdócio de Jesus, como que Jesus é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. E 8, 9, 10, essa é uma maneira de resumir, mas tem muito mais coisas no meio. Mas ele compara o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão com o verdadeiro santuário. Então, 8, 9, 10, ele está comparando o tabernáculo e o templo com o verdadeiro santuário onde Jesus entrou, né? 11, os heróis da fé, e 12 e 13 são as exortações finais, né? Mas mesmo nas exortações finais, ele ainda dá uma boa carga de teologia lá também, né? Ele não solta isso. Agora, uma das coisas que pode ser que você não perceba de cara, mas é uma coisa muito importante, que a gente sempre fala, Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé. Mas o livro de Hebreus é sobre fé, não é só capítulo 11, tá? Então, o livro de Hebreus é sobre fé. E qual a exortação dele? A exortação deles é para que eles perseverem na fé. Que eles sejam como Abraão, que era o pai da fé. Entendeu? Então, assim, quando ele chega no Hebreus 11, ele vai destrinchar bastante o assunto de fé. Mas se você for olhar antes, ele está falando sobre fé o tempo todo. Porque lá, por exemplo, no descanso, o que ele fala? Por que eles não puderam entrar? Por que Deus teve raiva dessa geração e jurou que eles não entrarão no meu descanso? Por quê? Por causa da incredulidade. E depois ele fala assim, por que eles ouviram as boas novas? Como nós ouvimos? Nós ouvimos as boas novas, eles ouviram as boas novas. Por que eles não entraram? Porque não chegou a ser unido com fé no coração de quem ouviu. Entendeu? Então, assim, ele está falando de fé o livro todo. Tá? Fé é a base da nova aliança e por isso que a nova aliança é superior à velha, porque é baseada na fé.